uma parada aqui que eu odeio em japonês, que é o seguinte: tô fazendo aqui o Isekai, não sei o que, eu tô lendo um monte de Isekai. É inacreditável como todas as personagens femininas do mundo Isekai, mesmo que elas não venham de um mundo, do mundo humano, né, do mundo do Japão lá, elas agem como japonesas, todas elas. Todas elas ficam envergonhadas quando um cara fala que ela é bonita. Ai, cara, todos aqueles clichês de shoujo.
Mas aí você tá pedindo demais pra um Isekai de um cara fazer uma pesquisa fora do país dele, né?
É claro, ele tá fazendo.
Você já tá lendo Isekai. Você quer que o cara pesquise? Ele já fez um em outro mundo pra ele não errar nenhuma regra do mundo dele, entendeu?
Ele está se baseando na Europa medieval, então ele tem que pesquisar a Europa medieval. As putas lá com os dentes quebrados, isso tem.
Mas aí que tá, André. Você está errado, porque um grande Isekai da nossa geração fez as pesquisas. Tá tendo Yusha.
Tá tendo Yusha, fez as pesquisas.
Tem a guarda da Rainha Elizabeth.
Exatamente.
Tem japonês.
Aí deu essa grande obra.
Exatamente.
Tem um suposto mundo medieval.
Que é em que período se passa, ninguém sabe. Mas é baseado ali no mundo medieval.
É uma mistura de culturas, assim, maravilhosa.
É uma mistura de Brasil com Egito, né?
Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar pro.
Cara, tem um monte de coisa. O cara lá com a roupa do Papa, é incrível. O Tato Noyushi, o cara fez uma ampla pesquisa pra aumentar o mundo dele.
Mano, a gente, quando a gente pensa em multiculturalidade, o que a gente pensa? O diretor de Cowboy Bebop, que sempre bota várias representatividades, várias culturas, mas ninguém mais multicultural que esse autor de Tato Noyushi. Uma hora que o Tato Noyushi tá alimentando árabes, cara. Então, onde saíram árabes?
O Bode falou sobre as meninas, e aí me lembrei de uma coisa que também tem em Isekai, que são garotas usando óculos muito fashionistas.
Sim, tem. Tem.
Eu fiquei pensando.
Pô, onde é que tem uma ótica aí? Onde é que tem uma ótica nesse negócio? Assim, a Chili Beans tá nesse mundo? Por que tem um Ray-Ban? Por que de brilhante aparece um Ray-Ban aqui? O que tá acontecendo?
Falta só a Juliette.
É, eu ia falar isso. A gente ainda vai ver o Isekai que a garota vai estar com a Juliette.
Meu povo, o cuscuz tá pronto!
É só esperar um autor brasileiro.
É, manda lá pro autor do No Game No Life.
Tá, tem um anime que eu nunca vi, porque eu tinha muita preguiça dele. Vocês já viram?
No Game No Life?
Não, o hype foi isso, né? Ah, autor brasileiro e então. Tal.
Eu vi duas vezes e ainda vi o filme.
Caralho, bosta.
Horroroso. Nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. Nossa, é triste demais, sério.
E isso que você fala que você só se tortura com Isekai, né?
É triste demais.
Cada dia é uma tortura diferente que você revela.
Eu reparei uma tendência geográfica e o Vitor adora exploração geográfica em anime. Isekai faz isso muito bem. Porque não importa o mundo que você vá, seja ele medieval, Tatenoyusha, seja ele o que for, se o personagem for pro Oriente, ele vai acabar numa cultura que parece Japão. Em todos eles. No Oriente tem uma cultura que parece Japão. É inacreditável. Assim, os caras, os japoneses, eles são tão ficcionados na própria cultura, ou eles só não sabem fazer outra coisa, que eles, não importa se eles estão fazendo a parada em um outro mundo, onde eles têm liberdade de fazer qualquer outra coisa. Eles vão refazer o Japão naquela merda. Já não basta um Japão? Já não basta um? Por que você quer fazer outro? Sabe?
Eles acham que é a sociedade que deu certo, né?
Pra que você quer fazer o Japão de novo? Sabe, então você quer fazer o Japão só? Faz essa merda no período não sei o quê, período Edo, período não sei do caralho, onde os caras têm lá o cabelo careca, mas com um pitoquinho amarrado em cima da careca. Faz isso, faz lá, cara.
Eu concordo com o Borges em parte. Tipo, não faz sentido você botar uma época, tipo, aparentemente medieval e você botar. Tipo, é engraçado, né? Porque, tipo, mesmo esses animes assim, você acha que eles simulam o Japão, eles nem simulam o Japão da época Edo. Eles simulam o Japão, tipo, mais atual.
Exato. Eles não estão se baseando no Japão medieval. Eles estão se baseando na Europa medieval, que é o Japão. Entende?
É uma fusão.
É um apagamento de cultura. E uma outra coisa. Os japoneses têm que entender o seguinte: a katana é uma espada de merda. É isso que ela é. Ela é uma espada de merda. Toda vez que eu vejo um japonês em Isekai que ele vai atrás da merda da katana, eu fico pensando, caralho, essa merda vai se quebrar no primeiro golpe. Sabe por quê? Porque a katana é uma espada de merda. Ela é uma espada barata. É por isso que ela era popular. Porque ela era barata, a forja dela era simples e ela se partia no primeiro combate. Era só pra você ter ilusão de que estava seguro. Você não estava seguro com isso. Entende? Você não tem chance com armaduras. Katanas não derrotam armaduras. Não importa se ela tá encantada com um feitiço que aumenta o poder dela em 700 vezes. Que é essa desculpa dos japoneses.
Eu lembro que eu falei um bagulho, tipo, não lembro se foi num podcast, se foi, tipo, numa das nossas conversas, que era sobre como eu sentia falta, às vezes, dos animes, assim, mangás, eles lembrarem que armas têm tamanhos, peculiaridades, fraquezas, não sei o quê. eu tava jogando Bloodborne, né, da franquia Dark Souls e tal, né, e lá, bicho, se você pega uma arma grande e você luta no espaço fechado, a arma bate. Se você pega uma arma comprida, você demora mais pra acertar, sabe, tipo, tem física e elas têm peculiaridades. E em uns animes aí, né, tipo, não um anime tipo de samurai e tal, acho que nem anime samurai faz tanto isso, né, samurai X fazia bem, eu acho, na minha memória afetiva, pelo menos. Mas, cara, é incrível, o pessoal usa katana, cara, como se fosse uma espada normal, sabe, tipo, do Rei Arthur, tá ligado?
Eles manuseiam como se estivesse com garfo.
Ô, boy, sabe um anime que você vai curtir, que você vai reforçar seu argumento que a katana é um negócio descartável e tal? Tem um personagem do Soul Eater, não sei se você já assistiu.
Eu já vi Soul Eater, eu adoro Soul Eater.
Então, o Mifune lá, cara, ele usa várias katanas e ele taca várias assim pro alto e usa como campo de batalha porque, foda-se, ele tem um estoque na casa dele.
É porque ele sabe que isso custa, que custa 1,50 e que não vai ser mais, é descartável, não serve mais nada. É isso que a katana era.
A katana é um big, né, na venda.
Não, porque as katanas do não sei do que, Hanzo. Ah, meu irmão, fala sério. Esse cara era só um ferreiro, meu irmão. Fala sério. Olha só, as katanas podem ter ficado famosas, porque elas eram, sei lá, estilosas e bonitinhas. Mas joga um cara com a katana e um maluco com a armadura medieval. De verdade. Vamos ver o que acontece. Vamos ver quem é partido no meio primeiro. O outro cara com as mãos nuas ou é você com a katana? O que acontece com você, japonês?
O boss tá falando isso e ele é brasileiro. Lá no Japão, saber as peculiaridades de uma katana deve ser tipo conhecimento básico, tipo, do dia a dia. Possivelmente. E é muito sem graça, às vezes, como eles usam espadas, tá ligado? É tipo, só não é pior do que quando o pessoal usa machado. Machado, ele tem um peso de uma folha em anime.
Em Sekai, eles jogam machados uns nos outros, como se eles estivessem jogando um aviãozinho, cara. Isso quando o machado não faz igual escudo do Capitão América, ele volta pra sua mão. Eu, caralho.
Cara.
Por que ele fez isso? Um bumerangue? Qual que é a física por trás desse machado que está voando e voltando como um bumerangue pra mão do cara que lançou? Por favor, me explica a física disso.
Boa, gente. Você bota a mão no coração e pensa assim, desenho chinês.
Cara, sabe outra parada que eu odeio de Sekai?
Eu achei que você ia falar, eu odeio do Léo. Ele só fala desenho chinês. Eu juro que você ia soltar essa.
É, isso aí ele já sabe, né? Eu não penso nem mais pra onde é cortar, porque eu quero que o Léo passe vergonha. O japonês tem um negócio, ele acha a própria comida tão incrível que assim como a katana está em todos os universos possíveis, mesmo na Europa medieval, o que, que as pessoas comem na Europa medieval, ainda que Sekai não tenha japoneses? Porque tem muito Sekai assim. Eu, inclusive, estava lendo um outro dia que, de repente, o cara está cozinhando e ele me faz um omurice. Sabe aquele omelete que eles colocam em cima do arroz e depois jogam o molho em cima?
Aham.
Do dia que esse cara tirou isso? E ele ainda fala, isso aqui é um omurice. Eu falei, que? Esse cara não é japonês. Por que, que ele tá fazendo isso aqui? E assim, um maluco, ele é transportado de um Isekai, geralmente é dimensão pra outro, ou planeta pro outro. O cara é japonês, ele sai da Terra, ele vai pra uma outra realidade, onde tem magia, não sei o quê, e ele vira e fala assim, eu preciso comer arroz. Pra meu irmão.
Mas isso aí, mas não, aí não, faz não, sentido. Não. Já viu os brasileiros que vai pra gringa? E eles ficam querendo comer arroz e feijão todo dia. É a mesma coisa.
Mas assim,
a primeira coisa que eu ia fazer se eu fosse teletransportado era procurar um lugarzinho pra comer um arroz com feijão, cara.
Aí, ó, faz sentido.
E uma farofinha também.
Porque faz sentido, exatamente. Olha, eu estou aqui na Europa medieval, tem esse dragão e as pessoas estão comendo as minhocas que elas estão caçando no chão. Mas eu vou comer o quê? Arroz e feijão e uma farofinha. É isso que eu vou comer uma farofinha.
Farofa pronto, nhoque.
É, isso, exatamente. Mas que tipo de sociedade vocês são que vocês não têm aqui um pão de queijo? Ah, sério, meu irmão, não é assim que funciona.
Eu lembro que, tipo, teve um moleque que foi fazer intercâmbio no meu colégio, que ele era da Nova Zelândia. E aí, tipo, o moleque, ele comeu feijão, assim, ele ficou viciado em feijão, cara.
Nunca feijão na vida.
É, sei lá, eu cheguei assim, pô, cara, quer dizer, eu não cheguei assim, né? É que a galera tava comentando, assim, meu inglês não é tão bom assim, não. Aí o maluco, tipo, pô, por que o cara tá viciado em feijão? Aí o cara falou, sei lá, I don't have beans in my country. Eu fiquei, caralho, mano, no beans? Como assim, tá ligado? Aí eu falei, não, you can traffic some beans, né? Deu uma sugestão, pode levar um saco de feijão, velho.
Meu Deus do céu. O carioca, ele só pensa em tráfico, né? É inacreditável. O que que é isso, Léo? É isso que você tá pensando na sua cultura pra ele?
Não, levar um feijãozinho na mala, pô. Levar um feijão na mala, pô.
Olha só, assim, sendo justo com os japoneses, eu sou chegado em feijão tropeiro. Eu adoro feijão tropeiro, é minha comida favorita. Então, se eu chegasse num outro mundo, eu tentaria achar algo que fosse próximo. Mas eu não ia atrás de um murais, sabe? Você tem que ter a decência, no mínimo, de entender que você não está no Japão. Ou você é tão egocêntrico que até aquele outro mundo tem que se curvar durante a sua cultura supostamente superior. E ele tem que ter a merda do Omurice. Senão, meu Deus, as pessoas não sabem. E aí, assim, E um negócio em Sekai, que é quando o cara é japonês, vai lá, ele cozinha, não sei o quê, e todo mundo em volta fica, oh meu Deus, isso é inacreditável! Como assim você fez uma comida tão sensacional? Nós não temos isso aqui.
Ele inventou a culinária.
Caraca, nossa, meu irmão, é isso, é isso. E aí o cara, o que o cara fez? Ele fez o arroz frito, que nada mais que o arroz com ovo. Eu falo, caraca, como assim? Meu irmão, o japonês, ele tem esse senso de superioridade tão arraigado, ele não consegue não projetar a própria cultura em outras pessoas, em outros mundos paralelos. E aí eu fico sempre na dúvida, é porque ele não consegue fazer de outro jeito, ou é só porque eles não querem fazer de outro jeito?
Isso é uma particularidade dos isekais que você tá falando que tá lendo tanto, que eu não sei porquê também.
Cara, olha só, mas assim, outro dia eu fiz uma... Eu tava aqui, a Tsuki Mangás, ela salva, né, os mangás que você lê. E aí eu fui dar uma olhada, e na lista de isekais, até agora, eu li cerca de 378.
Mano.
Então, é muito recorrente isso.
Caralho.
Então não é uma particularidade.
Você não tá bem não, Borges.
É, mas a maioria deles tem, tipo, 2, 3 capítulos que são lançados agora. A maior parte deles não... Aliás, não tem nenhum que tenha mais, sei lá, 50 capítulos. Ah, tirando o Isekai Slime. O resto tem menos que isso. E é aqueles mangás, tipo, tem capítulo 10.1, 10.2, 10.3, sabe? Que é o capítulo 10 dividido em 3 partes lançadas uma vez por mês. É, cada mês eles lançam 6 páginas.
Cara, se você se empenhasse assim pra encontrar shoujo, você já teria achado um shoujo bom.
Né?
Deve ter algum shoujo bom, mas ele deve ter ocupado por aí destruindo todos os secais.
Ah, tem o... Já tem um shoujo bom, Gakuen Babysitter. Acho que foi o único shoujo que você fez, falou do mês de shoujo.
Cara, mas eu tô falando de shoujo, tipo, dentro da convenção, sabe? Não da ideia só de demografia, mas o shoujo... Da ideia a gente tem, quando a gente pensa em shoujo, romance, escolinha, não sei o quê.
Ah, Borges, esse pensamento aí que você tem também...
Mas a fórmula é ruim.
É que nem o Borges, você chegar aqui e falar, porra, todo anime de vampiro bishounen é ruim, mas aí um dia eu vou achar um anime de vampiro bishounen bom. Você já não gosta desse estilo.
Não é que eu não gosto desse estilo, é porque é ser ponderado, né? Não tem anime de vampiro bishounen que é bom. Aliás, não tem nada bishounen que seja bom. Nada, zero. É impossível de achar. Não, ainda não foi inventado. Outra coisa que eu ia falar que eu odeio em Sekai é porque agora eles levaram até a escolinha pros Sekai. Agora não, né? É outro trope comum. Da escolinha em Sekai, que adivinha só, é igual a escolinha japonesa. O bullying é a mesma coisa, as relações são a mesma coisa, os uniformes são os mesmos. A escolinha de Sekai não, mas é que a escolinha é japonesa.
Ô, mano, já pensou tu ser tipo, tu ter tipo, sei lá, 15 anos. Aí tu é teletransportado assim, tu fala, caralho, mano, acabou o ensino médio, graças a Deus, vou só ter que matar um dragão agora. Aí chega lá, não, tem escolinha.
Mas isso aí não é a sinopse do Sony Boy que você fala?
É. É o Sony Boy, mano.
Não, o Sony Boy é bom. O Sony Boy é diferenciado.
Ai, gente.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.